Eklezję i grajże katolikę.
Olá, seja bem-vindo a mais uma boa conversa aqui na Antena 1, onde nos escuta, mas pode também encontrar-nos no podcast Alarga a Tua Tenda, disponível nas plataformas digitais. Vamos fazer cerca de 75 mil quilómetros, percorrer 29 países africanos. Vamos subir o Kilimanjaro, vamos percorrer estradas de pó, gastar as botas e maravilhar-nos com as chapas que a Joana e o André recolheram durante cerca de 1 ano e 10 meses. Recebemos hoje este casal simpático com o infinito no olhar que aceitou partilhar esta experiência de atravessar a África para regressar a casa. Olá André, olá Joana, bem-vindos a Portugal e obrigada por estarem aqui à conversa com o programa Eclésia. Muito obrigada.
Olá a todos, muito obrigada por este convite também.
É uma honra poder partilhar também um bocadinho desta nossa história.
Vamos rebobinar um bocadinho o filme e perceber onde é que surge a África na vossa vida de uma forma ainda separada. Joana e André chegaram à África em datas distintas, com missões distintas. Joana, como é que foi contigo?
De uma forma assim muito resumida, lembro-me de estar ainda durante a licenciatura no bar da faculdade, portanto a Escola Superior de Educação aqui em Benfica, em Lisboa.
Tu tiraste Educação de Infância,
Tirei,
não é?
Tirei, sim, Educação Básica e depois o mestrado em Educação Pré-Escolar e lembro-me de estar no bar e de uma colega partilhar o cartaz de uma ação de sensibilização que ia existir, uma divulgação de um projeto de voluntariado para partir em missão para diferentes projetos em países africanos. E acabei por fazer aquele ano numa organização que é o Gastagos, e parti depois para uma missão de voluntariado de um mês, uma missão muito pequenina, em Angola.
Em Angola.
Isto levou-me a primeira vez à África, em 2014. Quando regressei a Portugal, senti que gostava de poder aprofundar isto, e com os missionários da Consulata estive também depois em missão. Eu achava que iam ser 6 meses, rapidamente eles convenceram-me que isso era só metade de um projeto. Portanto, estive um ano, em 2016, depois de já ter terminado o mestrado, numa missão no centro de Moçambique, que depois me levou a voltar a Moçambique para trabalhar já em 2018 na área da cooperação para o desenvolvimento e sempre ligada à educação pré-escolar.
André?
Já no fim de trabalhar talvez há 8 anos, portanto estava quase com 30 anos e de estar uma vez a dar nas notícias projetos de voluntariado aqui e ali e a minha mãe dizer palavras que penso que até hoje ainda se arrepende, que foi: olha, como é que tu, com a tua idade, isto é tão o teu perfil, como é que tu nunca fizeste uma coisa destas? E um bocadinho aqui também com um background de escuteiros de muitos anos, da vontade de servir, acabei por começar por entrar para a formação dos leigos para o desenvolvimento. Fiz um ano de formação, fiz exercícios espirituais, dispus-me a partir em missão, fui aceite e fui para São Tomé entre setembro de 2016 e regressei em outubro de 2017. Durante esse ano fiz exercícios espirituais novamente e voltei a dispor-me a continuar a missão e então em 2017 parti para Moçambique, onde fiquei cerca de um ano e meio nesta fase final do projeto dos leigos e entretanto depois tive uma proposta para ficar a trabalhar lá e acabei por ficar depois ainda mais 3 anos. Foi em Moçambique que nos conhecemos.
Precisamente. O André, tu és mais ligado à área da saúde, não é? A tua formação é em enfermagem. Como é que sentiste que o teu contributo enquanto enfermeiro podia também estar ao serviço de outros?
Eu acho que essa é das partes mais, se calhar, mais interessantes, porque eu não tive, quando fiquei a trabalhar como na área da saúde, na área da enfermagem. Mas antes disso, não. Trabalhei sobretudo em desenvolvimento comunitário, mais do que qualquer coisa ligada à saúde, era primariamente desenvolvimento comunitário. No fundo, o meu desejo sempre foi muito de servir e depois com isso acabou por vir tudo o resto um pouco.
E como é que se serve em África, Joana?
Foi muito interessante porque me permitiu ver com outros olhos também tudo aquilo que eu acreditava ser a educação e como é que devia ser e como é que as coisas deviam funcionar, porque de repente sou profissional num outro contexto, não é? E chamava-me muito a atenção e esta ideia de servir em África depois de uma forma profissional, que era que tem que ser com um profundo respeito pelas pessoas que lá estão. Porque muitas vezes nós chegamos, e isto acontece maioritariamente quando acabamos de chegar ou quando estamos pouco tempo imersos num sítio, e temos tendência a olhar com os nossos olhos e a sentir necessidade de analisar e criar a nossa própria,
quase, né?
Criar a nossa própria reflexão sobre aquilo, de isto funciona assim, mas não devia, porque tem que funcionar, é assim. E de repente lembro-me que dos momentos mais bonitos da minha vida em África foi o momento de transição em que eu sinto, não, isto é aquilo que eu faço, aquilo em que eu acredito, isto é o que as pessoas fazem, o que as pessoas acreditam. Se vamos caminhar juntos, vamos ter que perceber porque é que é feito desta forma e de perceber como é que as pessoas querem fazer e como é que as pessoas consideram correto. E acho que isto mudou depois por completo o meu paradigma e a forma como encarava também as próprias pessoas. E foi muito enriquecedor para mim, de repente, começar a trabalhar em educação com pessoas que faziam o trabalho com todo o amor e que conheciam muito bem o seu contexto. Aprendi, se calhar, muito mais eu, do ponto de vista informal, do que algumas das pessoas na formação.
Se calhar a minha maior aprendizagem foi servir não tem lugar. A forma como se serve exige sempre uma grande humildade, exige uma grande enculturação, exige humildade porque é necessário reaprender, é necessário questionar um conjunto de coisas. Exige uma coisa que os jesuítas gostam muito, que é, exige uma grande liberdade, esta liberdade de amar e de aceitar o outro e o que o rodeia e a si próprio de forma incondicional, não é? Infelizmente, crescemos numa sociedade europeia que olha para a África de cima para baixo, então nós chegamos muitas vezes ao continente africano, seja qual for o país, já com o olhar de, ai, coitadinhos,
de terceiro mundo, que ali é o terceiro mundo,
é ali tudo que sai dali, tudo o que acontece ali é mau, e isto é uma grande falácia,
e de que as pessoas estão todas num grande sofrimento e que tudo o que acontece é mau e que quando não acontece nada de mal também não quer dizer que aconteçam coisas boas, é só porque coitadinhas das pessoas só estão a sobreviver.
Pior do que isto é que depois a culpa não está nem num lado nem no outro, não é? Mas envenenamos, por assim dizer, o contexto e muitas pessoas que vivem em alguns destes países acabam por, de uma forma direta ou indireta, colocar-se no papel de vítimas porque sabem que eventualmente também conseguem lucrar com isto.
É um bocadinho isso que vocês também querem ajudar a desconstruir.
Há uma história que se repetiu várias vezes durante a nossa viagem, não é? Porque eventualmente também passámos em sítios mais turísticos, e um conselho que podemos deixar desde o início a quem for viajar à África é: olhem que o mundo não se salva com 10 euros.
E em algum momento olhamos o outro mesmo que à partida seja alguém que está numa situação de maior vulnerabilidade, por exemplo, uma criança, já chegamos lá tão com o mindset de que todas as crianças precisam de ajuda, que caímos nesta asneira de ver uma criança a passar na rua e de lhe entregar qualquer coisa, não é? E muitas vezes nós pensávamos, e víamos isto, por exemplo, em Zanzibar, que é um sítio muito turístico, que havia crianças a brincar na praia, havia muitos turistas a chegar, e vimos isto várias vezes com o mesmo grupo de crianças. Portanto, o turista que chega de manhã abre a mochila, tira uma caneta, vem outro, abre a mochila, tira uma Coca-Cola, vem outro, abre a mochila, tira um caderno. Então aquelas crianças que de repente estavam ali só a brincar voltam para casa com um milhão de coisas ao final do dia, no dia a seguir a mesma coisa, no dia a seguir a mesma coisa.
Estamos a criar mendigos profissionais,
quase um negócio. Sim.
E a bênção que nós tivemos durante a viagem é que muitas vezes tínhamos tempo, então as pessoas muitas vezes aceitavam-nos até nas suas comunidades, isto aconteceu mesmo muitas vezes, e aí sim estabelecíamos uma relação de paridade em que as pessoas não esperavam nada de nós, nós não esperávamos nada delas, e nisto tudo o que houvesse de trocas, porque eventualmente houve, eram de facto generosas, não eram mascaradas de qualquer tipo de interesse. Isso foi muito bom.
Olha, devo dizer que se a nossa conversa ficasse por aqui já teria valido a pena, mas não vai ficar por aqui. Vamos continuar a conversar com a Joana e o André Peixoto Patrício, são eles que estão connosco neste programa Eclésia, e não podíamos falar de África sem ir à África. E vamos dar já aqui este som, se calhar até este cheiro, esta forma de cantar, esta forma de dançar até ao ritmo desta primeira música que eles nos quiseram trazer. Boyline e Simão Fontes, penso que seja assim, vamos escutar o nosso sotaque.
Se perguntar em onde sou, diga sou do Niassa. Se perguntar em onde venho, diga do Niassa. Mas não sentiste saudade, eu falo a vontade. Mas não sentiste saudade, eu sou daqui. Mas não sentiste saudade, eu falo a vontade. Mas não sentiste saudade, eu sou daqui.
Niassa comigo, Niassa no meu peito, Niassa até sempre. Mamá, quando eu crescer quero escrever como poeta Janguia coisas da minha terra. Hey, hey, falem pra o mundo de onde eu sou, mano, em casa é em casa. Falem pra o mundo de onde eu sou, mano, em casa é em casa. Se perguntarem de onde eu sou, diga sou de Niassa. Se perguntarem de onde eu venho, diga de Niassa. Hey, mano, sentiste saudade? Yeah. Eu falo a vontade, mano, sentiste saudade?
Escutámos o nosso sotaque junto aqui de Simão Fontes e Boyline. Ouvir este som coloca-vos lá outra vez, André.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E traz muitas pessoas à memória. Inclusive é o dia do nosso casamento.
Do vosso casamento. Vocês casaram lá em Moçambique, não é?
Casámos civilmente em Moçambique.
A música é cantada por pessoas do Niassa, não é? E fala do Niassa, que para além de ter sido este último sítio onde vivemos e o sítio onde vivemos mais tempo em Moçambique, é também o ponto de partida da nossa viagem.
E se comprássemos um carro, neste caso um Cadacunda, e quando dizemos Cadacunda temos de levantar assim os ombros,
exatamente,
não é?
É obrigatório,
assim,
não. Há um decreto-lei, a obrigar.
Mas esta decisão, de facto, de comprarem um Cadacunda e fazerem-se à estrada, Joana.
O mais engraçado é que vai parecer uma piada, mas não é, foi só isso. André vivia em Nampula, nessa altura, eu em Lixinga. Portanto, tempos a tempos, eu apanhava o avião para ir ter com o André em Nampula. E há um dia que chega a Nampula e ele está dentro do carro para me buscar e diz: olha, aquele carro que está à venda. E nisto nós já tínhamos pensado, já era uma vontade nossa voltar a Portugal. Só estávamos ainda a organizar-nos e de ser uma vontade até termos coragem para o fazer, também era ainda uma distância
estavam
longa.
Estavam agarrados ao país, ou o país agarrava-vos também.
Sim, tínhamos muitas coisas boas em Portugal para onde queríamos voltar, claro. Mas ao mesmo tempo Moçambique também nos fazia muito sentido e gostávamos muito de lá estar. E quase que tivemos que arranjar uma desculpa e a viagem de repente tornou-se na desculpa, não é? O André disse-me: e que achas? Porque nós podíamos ir de carro. E se comprássemos um chapa? Porque o carro que estava a venda era uma Toyota Yas, que é em Moçambique.
Se chama chapa.
É o vulgo chapa, um transporte de passageiros. E pronto, nós andámos alguns quilómetros em direção da ilha de Moçambique, que era onde íamos nesse dia, e eu lembro-me de que de repente olhei para ele e disse: isto é uma super ideia, vamos. E disto até começámos à procura de um carro, não passou muito tempo.
Foi mais fácil do que vocês pensavam?
Muito mais fácil do que nós pensávamos, mas nós não planeámos quase nada. Isto era uma coisa que, no princípio, nos assustava um bocadinho. Pá, se calhar devíamos ter planeado melhor antes de comprar um carro.
André, este um ano e 10 meses, sabe a quê?
Havia um conjunto de propósitos que nós queríamos servir com a nossa viagem. Primeiro, de facto, mostrar a quem eventualmente nos seguiu nas redes sociais e etc., que a vida em África é muito melhor do que aquilo que as pessoas pensam, que não é preciso muito para o fazer. E acho que este próprio testemunho de simplicidade foi o que fez mais com que nós fôssemos guiados durante a viagem. E depois há uma coisa que é muito importante perceber. A África está cheia de pessoas. E há pessoas em África como há pessoas em qualquer lado no mundo. E no meio destas pessoas todas há pessoas que são boas, há pessoas que são menos boas, mas por cada má pessoa, e nós tivemos esta prova muito tangível, por cada má pessoa que encontramos, que felizmente não foram assim tantas, nós tivemos mesmo muito boas pessoas a fazerem-nos o caminho, não é? A indicarem-nos o caminho, a guiarem-nos, a acolherem-nos. Tem um sabor intenso. Não sei aqui, mas é intenso.
É intenso. Era importante, sim, sabor da vida, não é? Era importante por causa desse sabor da vida também e sabor da vida lá, junto daquelas pessoas. Era importante ter tempo.
Esse tempo é o tempo mais valioso que existe. Esse é o tempo mais valioso que existe. Há um exemplo muito próximo que foi quando parámos na Guiné-Conakry, que é um país assim meio que as pessoas têm uma nuvem negra por cima, e nós atravessamos a fronteira e no primeiro sítio onde chegamos. Chegámos já assim meio de noite, era um campo de futebol, estacionámos ali. À meio da noite vem um senhor com uma katana às costas, uma pessoa super simpática, e ele disse: não, fiquem à vontade, isto aqui é a todos, estejam à vontade. E nós íamos para ficar uma noite para seguir viagem no dia a seguir, e ficámos três noites, quatro dias.
Joana, subido o Kilimanjaro mais de 5 mil metros, 5.895, assim é que é preciso. Subiram o Kilimanjaro a pé, mergulharam nas águas africanas, fora das estâncias balneares, fora dos resorts. Que contacto com a natureza é que também abrir a janela da Caracunda, onde vocês estavam, e poder dormir no meio da natureza e abrir a janela de manhã e vislumbrarem a beleza natural, ou terem animais próximos da vossa, do vosso carro a aproximarem-se, a tentarem descobrir quem eram os intrusos?
Às vezes demasiado próximo.
Demasiado próximo, sim, sim. Que é que isto provoca em ti?
Muita emoção. Acho que sobretudo agora, quando olho em retrospectiva, muita emoção e muito desafio também de ser capaz de fazer isso num país muito mais cimentado como é Portugal, não é? A certeza que me fica é mesmo de serem momentos muito emocionantes, não é? Porque há uma série de coisas que nós achamos não serem possíveis ou não serem reais, ou que vimos uma vez em fotografias, e de repente nós estamos lá.
A fotografia está à vossa frente.
E sobretudo estamos a vivê-la, porque de repente, se acontece alguma coisa com o meu carro, isto é o deserto e eu tenho que conseguir solucionar, não é? Se acontece alguma coisa connosco aqui, ou nós estamos neste momento a atravessar a floresta tropical da Bacia do Congo, e quer dizer, temos que ter comida para comer. E eu acho que todo esse desafio e toda essa colocação em zonas muitas vezes tão pouco habitadas, ou onde as pessoas acreditam que não há ninguém, ou que quem existe vive de uma forma que não é digna, não é? De repente nós estamos também a vir ver lá, e também mudou para sempre a minha forma de ver aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero para viver. E é uma coisa que agora ainda estamos quase que a aprender a encontrar aqui nesta chegada também a Portugal. Ainda não temos um sítio fixo para estar e para viver, mas temos a certeza que não queremos ficar num sítio que de repente nos asfixie.
Que seja muito castrador, não é? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de natureza. Quem me conhece, eu sou pessoa do mato. Eu gosto de ir para as montanhas, eu gosto de caminhar, eu gosto de acampar, eu gosto disso tudo. E mesmo assim, durante esta viagem, esta minha relação com a natureza transformou-se por completo. Sobretudo esta nova forma de viver a natureza. Seja através da vida selvagem, não é? Obviamente que é muito excitante ver leões e ver etc. E saber que o que te separa muitas vezes de um animal daqueles é um vidro ou uma coisa assim qualquer. Isto que a Joana falava, acho que é mesmo muito, muito importante. Esta forma como tu reaprendes e te colocas novamente na natureza.
E em algum momento também vem-nos muito à cabeça e à partilha entre nós quando é que a humanidade se separou, não é? Porque há um mês e meio estávamos na Guiné-Bissau, na reserva natural da Mata do Cantanhês, que é uma zona que ainda é muito habitada por chimpanzés, mas que tem comunidades também, portanto as pessoas sempre viveram ali. Os chimpanzés também são daquela região. Agora está a haver um projeto de conservação no intuito de equilibrar um pouco a vida chimpanzé-ser humano, porque muitas vezes os chimpanzés...
E evitar conflitos.
Os chimpanzés veem também o seu território desmatado, claro, e vão roubar as pessoas, mas as pessoas coitadas também não podem deixar os seus cultivos serem roubados pelos chimpanzés.
Certo.
Portanto, está-se a trabalhar assim de uma forma de equilibrar esta vida conjunta. E lembro-me que caminhámos com um rapaz que vive e é daquela zona, e que ele chega com a sua katana, corta um pedaço de uma árvore e diz: esta árvore é ótima porque tem sempre muita água. E efetivamente ele vira aquilo ao contrário e é uma torneirinha, né? E estamos todos a beber água ali.
Daquela água, né?
E ele diz, porque quando se passava muito tempo na floresta, ou mesmo os chimpanzés recorrem a esta árvore. E eu penso, quando é que nós deixámos de nos interessar por isso? Quando é que isto deixou de ser importante?
Quando e porquê, não é?
E porquê? Porque isto é uma coisa incrível, não é?
É, realmente. Vocês trouxeram inspirações para esta nossa conversa, a Joana e o André. Duas delas vêm de Miacoto. E há uma frase que diz: a felicidade, costumava ele dizer, consiste fazer-se nada. Ser feliz é deixar Deus acontecer. Escrevia Miacoto, no excerto, é um excerto de A Confissão da Lioa. E em tudo aquilo que vocês foram falando, me parece que vocês construíram esta frase. Vocês viveram este: a felicidade é deixar Deus acontecer. Não sei se sentem isso.
Imensamente, não é? Porque essa frase também nos acompanha desde há muitos anos e guardamos-la também como mote para a nossa vida e para a nossa relação.
Eu acho que os momentos mais dolorosos da nossa viagem, ou os mais... não sei se doloroso é a palavra, mas os mais agoniantes, foi quando nós não deixámos Deus acontecer. Foi quando nós quisemos controlar tudo e mais alguma coisa, e aliás, e chegámos a falar isto muitas vezes em conjunto, que é esquecemos-nos do propósito que nos fez, que nos fez fazer à estrada, e ficamos em sofrimento por causa disso, sem necessidade, não é?
Quando, acho que isto acontecia concretamente quando tentávamos planear e antecipar alguma coisa, não é? Sofremos durante meses, se calhar até mais eu, e de repente já está. E de repente nós damos conta, e quer dizer, do lado dos camarões é o sultão, que é o rei tradicional daquela zona, que nos indica o sítio, e temos problemas com a polícia e ele que ajuda a resolver na cidade. E passamos o rio para o outro lado e já estamos na Nigéria, e é a senhora que trabalha nos serviços aduaneiros que diz: não, a estrada não é boa a esta hora, vocês ficam na minha casa, vocês fazem esta estrada, amanhã
vocês ficam na minha
vão
casa.
Por aqui. E de repente, Deus estava a acontecer na mesma, porque tu já não estás... Claro que tens que ter um mínimo de informação, não é? Mas tens que confiar também nas pessoas, porque a maioria das pessoas são estas pessoas que estão a tentar ser felizes e fazer a sua vida. E de repente chegam duas pessoas que não são dali, e eles pensam: então, eu estou a tentar garantir a minha segurança, são mais dois para garantir a segurança. Não, não, vocês, este carro tem que estar escondido aqui atrás deste muro, vocês dormem aqui e depois amanhã seguem viagem com a luz do dia, mas não é a luz do dia às 11, porque isso vai-vos fazer chegar de noite, tem que chegar, sair por aí às 6, o sol nasce e vocês cheguem. Portanto, toda a gente nos cuidava muito, era Deus a acontecer.
Vocês trouxeram mais uma inspiração de Miyakoto, desta vez em forma de poema. A Joana vai ler o poema As Ruas.
No tempo em que havia ruas, ao fim da tarde, minha mãe nos convocava. Era a hora do regresso. E a rua entrava connosco em casa. Tanto tempo morava em nós que dispensávamos futuro. Recolhida em meu quarto, a cidade adormecia, no mesmo embalo da nossa mãe. À entrada da cama, eu sacudia a areia dos sonhos e despertava vidas além. Entre casa e mundo, nenhuma porta cabia, que fechadura encerra os dois lados do infinito.
Este poema parece que me soou a liberdade, a uma liberdade que vocês estavam a viver neste ano e 10 meses. Queria-vos perguntar porque é que decidiram trazer este poema.
A fase final, esta entrada da cama, eu sacudi a areia dos sonhos e despertava vidas além. Entre casa e mundo, nenhuma porta cabia. E era mesmo uma coisa que nós sentíamos muito agora com esta chegada, não é? É que de repente trazíamos todas estas coisas que passavam a fazer parte de nós, e tínhamos até algum receio, porque pensávamos que íamos entrar em casa e que não íamos conseguir conversar normalmente com ninguém, porque tínhamos uma bagagem mesmo muito cheia, e sentíamos que não encaixaríamos. E depois tudo foi normal. E depois tu chegas à noite e realmente a sensação que tens é que estás num lugar que é teu, mas já não és mais a mesma pessoa, não é? Porque carregas um milhão de coisas que aconteceram. E que no caso desta viagem, que foi feita de uma forma não premeditada, mas com muito tempo, trazes muita vida também. E de repente ainda não tiveste tempo de arrumar toda essa vida naquilo que tu és e naquilo que vai ser a tua vida daqui para a frente, não é? E realmente não há nenhuma fechadura que possa encerrar estes dois lados, de agora estar em casa, mas sentir que a nossa casa é aquilo que nós somos, também é todo o caminho que fizemos até aqui e todas as pessoas que nos trouxeram até aqui. Então acho que agora falta-nos o tempo ainda para pôr tudo isto em perspectiva, porque não tencionamos que haja uma porta entre a casa e o mundo.
Acredito que não.
Mesmo estando em... E isso não quer dizer que tínhamos que sair daqui. Isso só quer dizer que muda para sempre a nossa forma de estar e a nossa forma de ver muitas coisas, não é?
Sim. Aquilo que sinto é que este poema marca muita liberdade que vos conduziu neste ano e 10 meses. E a liberdade de estar.
Sobretudo porque não são umas férias, não é? Porque às vezes as pessoas estão à espera de ouvir: ah, este sítio é lindo, mas não foi bem isso que nós fomos lá fazer.
E quando falamos de 20 meses, não falamos só de 20 meses.
E são os 20 meses de estrada, quer dizer, ainda há o tempo todo de preparação, é no tempo de preparação que nós nos casamos, portanto, é mesmo muita coisa.
Vamos então à estrada, não vamos sozinhos, vamos com o Zanaquim, pode ser?
Na estrada para ser feliz, nunca quis mal a ninguém. Nesta vida já me chegam bem os espinhos que ela tem. Mas lá calha ser ingrato e infantil, por ter a cabeça a 100 e o coração a 1000. Não escolhemos quem nascemos, mas escolhemos quem crescemos. E no muito que nós somos, há tanto que nós não vemos. Percebemos só quando não estamos sós, que o que nós nunca nos vemos, os outros veem em nós. E egoístas, altruístas, obsessivos, compulsivos, corolários necessários desta coisa de estar vivos. E quebramos e choramos e afinal encontramos tanta gente que é exatamente igual. Mas nem sempre isso nos chega para acalmar as tempestades. E a dureza da amargura é a mais dura das verdades. É esquisito, mas funciona bem assim. Precisar que tu me ajudes a dar-te o melhor de mim. Precisar que tu me ajudes a dar-te o melhor de mim.
Estivemos na estrada com os Anakin.
Foi uma grande companhia, esta música em particular, porque tal como o poema de Miyakoto, tem tanto conteúdo que é difícil, que é muito difícil, e tu ouças quantas vezes ouvires, vais mais uma vez...
Vais escavando um bocadinho mais fundo, não é?
E num dia vai-te dizer, olha, de facto, olha, se não fosse aquele momento, ou aquela pessoa a guiar naquele momento, ou no outro dia... pronto, é mesmo tanta coisa para absorver que te vai falar em muitos momentos da tua vida, e isso é muito giro. Confiar na música, eu acho que é um exercício também muito importante.
Confiar na música, aí está um desafio bom. Estávamos a ouvir esta música, Joana, e em determinada altura eles cantavam aqui de encontrarmos pessoas que são iguais a nós. O que é que se descobre das pessoas das pessoas que encontramos no caminho?
Eu acho que duas coisas muito concretas: se despirmos tudo o que está à volta, não é? Tudo o que existe à volta, se despirmos isto, que toda a gente está à procura de ser feliz e que tudo o resto é contexto. O André contava há pouco a história do campo de futebol na Guiné-Conakry, e a seguir à noite em que chegámos, em que chegou um senhor com uma katana que disse fiquem à vontade, na manhã seguinte, quando acordámos, está uma senhora sentada, bom, junto ao pneu da carrinha, a aproveitar a sombra, e ela estava lá sentada para nos dar as boas-vindas. Fiquem à vontade, mostra-nos onde é que se tira a água do poço, diz que a água é boa de beber, diz que volta mais tarde para se quisermos conhecer a aldeia, que ficava um pouco mais acima. E efetivamente ela voltou mais tarde, levou-nos lá, e numa casinha, num conjunto de talvez 10 casas que seriam aquela aldeia, 10, 15 casas, entramos na dela, convida-nos a sentar e traz um jogo, e ela vem mesmo muito entusiasmada para partilhar o jogo. Uma casa muito humilde, ela sempre muito bonita, muito arranjada, e no final, quando nos acompanha novamente, uns 10 minutos de caminhada até à carrinha, traz um saco cheio de inhame, que era a prenda que tinha para nós. Um já estava cozinhado, porque tinha estado a cozinhar, o resto era para nós podermos cozinhar na nossa casa, que ela sabia que estava parada no campo de futebol. Portanto, para mim, aquela senhora procurou companhia naquele dia, estava alegre na sua vida, mostrou-nos a sua vila, os seus filhos, pronto, e depois ela devolveu-nos à nossa casa, fiquem bem, bom descanso, volta amanhã, para me despedir, quando é que se vai embora, e voltou no dia seguinte, arranjada, bonita, pediu-nos para lhe tirarmos uma fotografia, que nós tínhamos como imprimir, deixámos a fotografia com ela, e fica-me mesmo esta certeza, não é, que eu posso lá chegar e dizer, ah, coitadinhos, desta gente toda que vive nesta aldeia, nestas 15 casas aqui, no meio da floresta.
Eu queria muito destacar uma coisa que a Joana disse, não é? Que é, tudo o resto é contexto. E eu acho que isto é mesmo, mesmo muito importante, e não há forma de enfatizar isto o suficiente.
O que foi muito interessante, porque mesmo para nós, que achávamos que tínhamos este olhar desenvolvido, em muitos momentos foram grandes chapadas, não é? Porque lá está, também tínhamos este grande chapéu da Guiné-Conakry, que nada funciona, nada existe. Ou este grande chapéu das regiões mais islâmicas, e depois estamos lá e é claro que não é? São só pessoas, são só pessoas. A sua vida.
Nós levámos esta chapada várias vezes, que é do género, quando tu começas ali a ter uma certa presunção de que eu já conheço isto tudo, eu já sei como é que é, não sabes.
Quando estavas a contar essa história dessa senhora que vos acolheu e que esteve convosco, só me vinha a palavra dignidade à cabeça. Que grande dignidade dessa senhora.
A palavra dignidade é uma palavra muito bonita.
Uhum. E que muitas vezes nós olhamos para as pessoas, não é? Lá está, como o André dizia, de cima para baixo, como se não tivessem dignidade só porque têm menos poder económico, ou só porque a forma de viver é mais simples ou diferente, não é? Quero só frisar que isto não quer dizer que não hajam situações que realmente são difíceis e em que estamos a falar de muita necessidade e muita...
E da falta de dignidade.
Sim, e da falta de bens necessários aos mínimos de um padrão de uma vida saudável, segura, não é?
Sim.
Não estamos a pôr isso em questão. Estamos só a dizer que não é tudo isso. E não podemos olhar para um continente inteiro como se todas as pessoas estivessem a padecer desse mal.
Sim, e longe de nós estar aqui a dizer que está tudo bem, o que nós estamos a dizer é que não está tudo mal.
Exatamente.
Que é o contrário, ou seja, que, por acaso a maioria até está bem.
Vocês viveram na simplicidade, basicamente. O que é que vocês sentiram que foi assim o ingrediente que de facto necessitavam na viagem e que aconteceu?
Deixar Deus acontecer. Sim. Estou a responder meio entre dentes, mas eu acho mesmo que este deixar Deus acontecer foi o que nos trouxe as pessoas certas, foi o que nos foi trazendo toda esta orientação ao longo destes quilómetros todos.
Acho que este motor era mesmo a vida a acontecer, Deus a acontecer, e nós que de repente estamos ali pelo meio. Muda a fronteira, mas no fundo é o mundo.
Vamos convidar as pessoas a perceber um bocadinho daquilo que foi a vossa viagem, indo em busca das vossas redes sociais, de chapa em chapa, o Spotify, onde tem também um podcast, o YouTube, onde colocaram alguns vídeos, as belíssimas fotografias que percebemos nas vossas redes sociais.
É muito fácil, basta procurarem de chapa em chapa, em qualquer uma das plataformas. No Spotify é de chapa em chapa, um podcast sobre rodas.
E a nossa intenção agora futura é também transportar um bocadinho desta viagem para todas essas plataformas e de alguma forma consolidar estas ideias e estas partilhas também de uma forma bonita, se esperamos nós, e enriquecedora, tanto para nós que vivemos e que agora vamos poder reviver enquanto partilhamos, e também para quem quiser acompanhar.
Joana e André, muito obrigada por nos deixarem ver a África com os vossos olhos e com o vosso coração. Muitíssimo obrigada.
Obrigada, foi um gosto.
Obrigada. Obrigada a si também que esteve na nossa companhia a ir à África, a gastar as botas e a conhecer aquilo que a Joana e o André guardam no coração. Pode voltar a ouvir esta conversa a partir do portal de informação da Agência Eclésia, ou então procure o podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra outras conversas enquanto espera pelo regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1. Regresso já no sábado de manhã. Estamos também de encontro marcado no domingo pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira. Tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz.